Ministros se reúnem com parlamentares para tratar de medidas que preservam benefícios e corrigem distorções previdenciárias e trabalhistas.
Ligações de telefone fixo para móvel ficam mais baratas a partir de hoje.
No segundo semestre do ano passado, mais de 9 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família foram acompanhadas na rede de assistência à saúde em todo o Brasil e cumpriram compromissos com o programa. É o melhor resultado já registrado.
Terça-feira, 24 de fevereiro de 2015.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Acompanhe a Voz do Brasil do Poder Executivo ao vivo em vídeo pela internet.
Acesse www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Voz do Brasil!
Cinco ministros se reuniram hoje com líderes de partidos da base aliada no Senado e na Câmara dos Deputados para apresentar propostas de ajustes em benefícios previdenciários.
Foram duas reuniões no Palácio do Planalto, uma pela manhã e outra pela tarde.
Sobre o assunto, eu conversei mais cedo com a repórter Luana Karen, que acompanhou as reuniões e tem as informações. Luana, como foram essas reuniões?
Kátia, os ministros detalharam as medidas provisórias enviadas pelo governo ao Congresso Nacional no final do ano passado. Segundo o ministro de Relações Institucionais, Pepe Vargas, as reuniões serviram para que os líderes tivessem conhecimento mais aprofundado sobre os ajustes propostos pelo governo e tirassem dúvidas.
Elas são medidas no sentido de fazer a preservação de benefícios importantes e corrigir eventuais distorções que existem nesses benefícios e dar sustentabilidade aos fundos que lastreiam, né, o acesso a esses benefícios. São mais medidas de médio e longo prazo do que de curto prazo.
Além de Pepe Vargas, quem também participou dessas reuniões?
Participaram dos encontros os ministros Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Carlos Gabas, da Previdência Social, Nelson Barbosa, do Planejamento, Orçamento e Gestão, e Manuel Dias, do Trabalho e Emprego. Pepe Vargas afirmou que os ajustes são importantes para preservar benefícios e corrigir algumas distorções.
E o governo vai continuar se reunindo com deputados e senadores para discutir ainda mais esse assunto?
Vai sim, Kátia. Amanhã pela manhã, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Pepe Vargas, tem uma reunião com senadores dos partidos que fazem parte do bloco de apoio ao governo. E a previsão é que haja outras reuniões semelhantes durante a semana.
Obrigada, Luana Karen, pelas informações na Voz do Brasil.
E o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, explicou hoje numa entrevista exclusiva à Voz do Brasil a importância dos ajustes em benefícios previdenciários. A conversa foi com o jornalista Eduardo Biagini.
Ministro, essas propostas que estão sendo discutidas ajustam o acesso a benefícios previdenciários. Quais são essas alterações?
O conjunto de medidas que tem o objetivo de garantir sustentabilidade para o nosso sistema de previdência social ao longo do tempo. Elas tratam da regra de acesso ao auxílio-doença. Ela corrige uma distorção, onde hoje um trabalhador, quando entra em gozo de auxílio-doença, na maioria dos casos, ele recebe mais em auxílio-doença do que se estivesse trabalhando. E uma outra medida é que hoje o auxílio-doença é pago a partir do 16º dia pela Previdência e até o 15º pela empresa. Nós mudamos também essa regra e a empresa passará a custear o pagamento do seu trabalhador até o 30º dia. Isso agiliza as perícias médicas a partir do 30º dia e dá mais tranquilidade para que o trabalhador possa se recuperar deste afastamento, dessa incapacidade. As outras medidas dizem respeito à pensão. São correções de distorções em relação à pensão por morte, onde hoje uma pensionista, um dependente, um cônjuge ou filho dependente, pode ter acesso a uma pensão com apenas uma contribuição. Então a pessoa nunca contribuiu, pagou uma contribuição e a pessoa de quem ele depende falece no mesmo dia ou no dia seguinte ou daí alguns dias, essa pessoa tem direito à pensão no teto com apenas uma contribuição. Isso é uma injustiça para com aqueles que contribuem para a Previdência Social, contribuíram durante toda a vida. Então nós estamos estabelecendo uma carência, um período mínimo de contribuição de 2 anos, que vale também esses mesmos 2 anos para as pensões deixadas aos dependentes que tenham relação de casamento ou união estável acima de 2 anos. Hoje não é exigido nenhuma carência, nenhum período mínimo. Ou seja, isso faz facilita, favorece casamentos formais oportunistas. Pessoas de muita idade se casando com pessoas muito jovens, onerando o caixa da Previdência, que é de todos nós. A penúltima modificação é em relação à durabilidade das pensões. Hoje, todas elas são vitalícias. Então, nós continuaremos concedendo as pensões, porém, se for para viúvo ou viúva muito jovem, essa pensão terá um limite. Ela vai ser paga por um tempo e depois ela vai terminar. Não faz sentido que viúvas ou viúvos muito jovens, com capacidade laboral, com condições de trabalhar, fiquem o resto da vida vivendo de uma pensão de um cônjuge que faleceu. E a última medida é a proibição de pagamento de pensão para cônjuge assassino. Na verdade, isso é uma adequação já ao Código Civil, que não prevê direito de herança para quem matou seu companheiro, sua companheira, mas na regra da Previdência ainda isso é possível. Se um cidadão mata a esposa ou a esposa mata o cidadão, em seguida pode ir lá na Previdência e requerer a pensão. Nós estamos proibindo essa possibilidade, vedando por lei essa possibilidade.
Ministro, e qual a importância desse aperfeiçoamento da legislação?
Nossa defesa é que a sociedade evolui, nós evoluímos. E as regras precisam acompanhar essa evolução. Essas regras são bem antigas, elas fazem parte de um modelo de previdência que nós garantimos que ele é sustentável, um dos modelos com maior proteção social do mundo. Vários países do mundo vêm aqui entender como nós fazemos esse modelo. Para que ele continue protegendo as pessoas, para que ele continue tendo sustentabilidade, nós precisamos fazer correções nas regras de acesso. É importante deixar claro que nenhum benefício está sendo excluído. Nós não estamos retirando nenhum direito dos trabalhadores. O que nós estamos fazendo é reorganizando, aperfeiçoando as regras de acesso para tornar a nossa Previdência mais sustentável e aproximar o nosso modelo de experiências internacionais que já viveram um fenômeno que nós estamos vivendo hoje no Brasil, que é a transição demográfica. O que quer dizer isso? As pessoas estão vivendo mais. É bom que as pessoas vivam mais. Nos últimos 10 anos, a expectativa de sobrevida no Brasil cresceu 4,6 anos. Então, esse é um aumento considerável, substancial. Agora, isso tem que vir acompanhado de uma modificação na regra que permita que a Previdência continue pagando seus benefícios para daqui 30, 40, 50 anos. As medidas não têm o objetivo de fazer um ajuste nas contas deste ano. Então, se nós não planejarmos, nós não programarmos a Previdência que nós queremos, para daqui 20, 30, 50 anos, essas pessoas lá na frente terão que fazer modificações drásticas. Então é preciso ir aperfeiçoando a lei de acordo com a evolução da sociedade para que nós possamos continuar protegendo milhões e milhões de brasileiros.
Conversamos com o ministro da Previdência Social, Carlos Gabas, sobre as propostas de ajustes em benefícios previdenciários.
7,8.
A partir de hoje, está mais barato falar de telefone fixo para celulares.
A redução de 22% faz parte do Plano Geral de Metas de Competição da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, e é para chamadas de ligações locais ou de longa distância.
O superintendente de competição da Anatel, Carlos Baigorri, explica.
A expectativa da Anatel com essa redução da tarifa das ligações de fixo para telefone móvel é que haja um aumento do consumo dos usos do serviço da telefonia fixa. Não há uma expectativa grande quanto ao aumento do número de linhas em serviço, uma vez que esse número já está estável ao longo dos últimos anos. A expectativa, entretanto, é de que haja um aumento no consumo, uma vez que as ligações feitas do telefone fixo ficam mais atrativas para o consumidor.
O acompanhamento da saúde dos beneficiários do programa Bolsa Família teve no segundo semestre do ano passado o melhor resultado da série histórica.
Mais de 9 milhões e 100 mil famílias beneficiárias cumpriram o calendário básico de vacinação e o acompanhamento do crescimento e desenvolvimento das crianças menores de 7 anos e as gestantes fizeram os exames pré-natal.
A família da Adriana Rodrigues, de 41 anos, moradora de Formosa, no interior de Goiás, recebe cerca de R$ 280 do Bolsa Família, que ajudam na compra de alimentos e com pequenos gastos do dia a dia dela e dos três filhos pequenos.
Eu compro remédio, leite, comida, material de colégio, caderno para ela.
Mas para manter o benefício em dia, a Adriana sabe que tem alguns compromissos. Além de garantir que as meninas de 6 e 8 anos frequentem a escola, há o acompanhamento de saúde das crianças. Mas para ela, Isso não é nenhuma obrigação.
Está cuidando da saúde deles, né? Muito bom, não tem nada de obrigação, não.
Os dados do Bolsa Família mostram que cada vez mais os beneficiários cumprem as condicionalidades de saúde do programa, como manter atualizado o cartão de vacinação e fazer o acompanhamento do desenvolvimento de crianças menores de 7 anos e também do pré-natal de mulheres grávidas. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, no segundo semestre do ano passado, mais de 9 milhões e 100 mil famílias, como a da Adriana, foram acompanhadas no Sistema Único de Saúde, o melhor resultado já registrado desde que o programa foi criado. Outros dados mostram que, no período, das mais de 5 milhões e 600 mil crianças menores de 7 anos acompanhadas, 99% cumpriram o calendário de vacinação. E das aproximadamente 227 mil gestantes identificadas pelo programa, mais de 99% estavam com o pré-natal em dia. Para o diretor do Departamento de Condicionalidades do Ministério, Daniel Ximenes, o acompanhamento dessas exigências ajuda a melhorar a saúde de famílias em situação de vulnerabilidade.
O objetivo principal é apoiar, monitorar e dar condições para que as famílias consigam fazer o acompanhamento previsto na área de saúde, pensando em mulheres na idade de 14 a 44 anos, que podem estar na situação de gestantes, né, grávidas, bem como também o acompanhamento do calendário de vacinação das crianças de até 7 anos. Também é feito trabalho de medição do peso e altura, porque isso é extremamente importante como uma avaliação nutricional. É uma oportunidade que as equipes de saúde têm de conversar com as famílias e explicar, passar alguma orientação, porventura apareça algum problema com a questão nutricional das crianças.
Atualmente, o programa Bolsa Família atende 14 milhões de famílias em todo o país. Mais informações no site www.mds.gov.br. Reportagem João Pedro Neto.
Volta às aulas.
Na rede pública, os estudantes voltam a estudar, e não é pouca gente. O censo escolar do ano passado registrou 49 milhões e 800 mil alunos matriculados só na educação básica.
Mas você sabe quanta política pública está envolvida para garantir o acesso e a permanência desses estudantes na escola? É para falar disso que começa aqui na Voz uma série de reportagens sobre educação pública.
Hoje o tema é o transporte escolar e o programa do governo Caminho da Escola. Na reportagem de Ana Gabriela Salles, vamos conhecer a realidade das crianças que moram na área rural da cidade goiana de Formosa.
Em Formosa, cidade de Goiás, o dia ainda está escuro quando os ônibus do Caminho da Escola deixam a garagem para buscar a garotada. Depois de percorrer vários bairros para embarque dos estudantes, o destino é a Escola Agrícola de Formosa, um trajeto de cerca de 12 quilômetros. É hora de pegar a rodovia e a estrada de terra. E para isso, é preciso um transporte adaptado, suspensão reforçada e velocidade controlada de no máximo 70 quilômetros por hora são alguns dos itens de segurança desta frota, definidos de acordo com normas do Inmetro. O motorista, Wellington Gomes de Souza, responsável por um dos ônibus de Formosa, fala das vantagens do veículo.
É um veículo mais alto, entendeu? Não tem possibilidade de andar em qualquer terreno, não atola, é um veículo muito bem adequado para a estrutura que ele foi feita. E seguro, né? Ele vem com um aparelho que reduz, né, a velocidade de acordo com que tem que andar com as crianças, com todo cuidado, então é um veículo ótimo.
O município de Formosa, com 100 mil habitantes, recebeu 3 ônibus do programa do Ministério da Educação. Em média, no município, 150 alunos utilizam o transporte, que é acessível a pessoas com deficiência e equipado com cintos de segurança. Motivo de tranquilidade para a dona de casa, Roseli das Neves, que envia os 3 filhos para a escola diariamente.
Ele é muito seguro, porque as crianças sempre ficam sentadas com cinto de segurança e tem um monitor, né, que olha dentro do ônibus para as crianças se comportarem bem, para não levantar do ônibus, porque se passa em BR, né, então é muito perigoso.
No Brasil, quase 5 milhões de estudantes de escolas públicas da educação básica da área rural dependem do transporte escolar todos os dias. Mais de 39 mil ônibus do Caminho da Escola foram adquiridos até o fim do ano passado. A diretora de Ações Educacionais do FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Maria Fernanda Bittencourt, explica que, além de oferecer mais segurança aos alunos, a padronização dos veículos ajuda a combater a evasão escolar.
Muitas vezes o estudante ele chega a abandonar porque ele não consegue manter uma frequência à escola. Ele até pode iniciar o ano estando de uma forma muito animada, tentando vencer todos esses obstáculos, mas à medida que o tempo vai passando, com todas essas dificuldades, o aluno vai sendo desestimulado.
Segundo a diretora, o programa Caminho da Escola também oferece lanchas e até bicicletas para alunos de acordo com a necessidade.
São bicicletas para os alunos e elas são fornecidas já com capacete. Nós atendemos também com lanchas escolares para que possa dar também acesso aos alunos que moram muitas vezes em localidades distantes e que precisam ir de barco até as suas escolas.
Estados e municípios podem participar do programa Caminho da Escola de três formas: por convênio firmado com o FNDE, com recursos próprios pelo pregão eletrônico de registro de preços nacional ou por meio de financiamento do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento, que disponibiliza uma linha de crédito especial para a compra dos ônibus, lanchas ou bicicletas escolares. Reportagem Ana Gabriela Salles.
A Advocacia Geral da União, AGU, obteve decisão judicial que determina a liberação de trechos bloqueados por mobilizações de caminhoneiros de BRs em dois estados brasileiros. A repórter Isabela Azevedo tem mais informações ao vivo. Boa noite, Isabela.
Olá, Luciano. Boa noite a você. Boa noite a todos. As decisões foram dadas hoje no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Os juízes atenderam a solicitação da Advocacia Geral da União, AGU, que está desde ontem protocolando pedidos de liminar, que são decisões em caráter provisório. O descumprimento dessas decisões gera, em Minas, multa de R$5.000 por hora por veículo e R$50.000 por hora por associação. No Rio Grande do Sul, a multa de R$5.000 por hora por caminhoneiro. Além desses dois estados, a AGU já acionou a justiça em Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e Bahia, sendo que na Bahia o pedido foi protocolado hoje. E aqui no Palácio do Planalto se reuniram durante a manhã e durante a tarde os ministros Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, da Justiça, José Eduardo Cardoso, dos Transportes, Antônio Carlos Rodrigues, Carlos Gabas, da Presidência, Luiz Inácio Adams, da AGU. O ministro Miguel Rosseto disse, após o encontro, que o governo vai intermediar o diálogo entre empresários e caminhoneiros em relação ao preço pago pelo frete, amanhã, às 14 horas, em reunião aqui em Brasília.
Temos procurado e desenvolvido uma relação de diálogo permanente com os caminhoneiros que prestam um serviço importantíssimo ao nosso país. Nós estamos, portanto, nesse momento, estimulando esta relação de negociação direta com empresários e representantes dos caminhoneiros, estimulando esse diálogo e acreditamos muito nesse diálogo que faremos amanhã, reunindo lideranças dos caminhoneiros e lideranças empresariais.
Miguel Rosseto ressaltou também que o governo federal discute a ideia de prorrogar financiamentos para caminhoneiros.
Voz do Brasil!
Tomou posse hoje o novo presidente do CNPq, Hernan Shaimovic.
Bioquímico e professor da Universidade de São Paulo, foi vice-presidente da Academia Brasileira de Ciências.
Investir na formação de pesquisadores é uma das missões do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. O CNPq também é um dos responsáveis pelo programa Ciência Sem Fronteiras, que promove o intercâmbio de pesquisadores e estudantes brasileiros com as mais importantes universidades do mundo. O novo presidente do CNPq, Hernan Shaimovic, disse que o programa dinamiza a pesquisa no Brasil.
O CNPq deve colaborar na formulação de projetos estratégicos para que pesquisa científica, básica e tecnológica e inovação cumpram efetivamente o seu papel essencial no desenvolvimento sustentável e socialmente justo do país.
O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aldo Rebelo, afirmou que o setor é fundamental para o desenvolvimento do país.
Não tem inovação sem base científica e não tem tecnologia sem base científica. Aliás, sem uma educação de qualidade. A educação como a base principal e a parte dela, a ciência, tecnologia como apoio à inovação.
Nos últimos 4 anos, o CNPq financiou mais de 322 mil pesquisadores no país e investiu quase 10 bilhões e meio de reais em projetos. Reportagem Paulo La Salvia.
7h20.
Hoje o ministro da Defesa, Jacques Wagner, visitou as obras das unidades que já estão em funcionamento do estaleiro e base naval da Marinha, onde o primeiro submarino nuclear do país está sendo construído.
O estaleiro e base naval de submarinos da Marinha está sendo construído na Baía de Sepetiba, que fica na cidade de Itaguaí, no Rio de Janeiro. O complexo faz parte do Programa de Desenvolvimento de Submarinos, PROSUB, que começou em 2009 e pretende até 2025 construir 4 submarinos convencionais movidos a diesel e energia elétrica e também o primeiro submarino de propulsão nuclear do país. O investimento do programa é de 12 bilhões e meio de reais. O programa estimula a indústria e mão de obra especializada no país, como explica o ministro da Defesa, Jacques Wagner.
São muitas empresas nacionais que nós estamos estimulando e até descobrindo. É uma mão de obra que está se qualificando. É um investimento pesado que o povo brasileiro está fazendo através do governo federal para qualificar não só a Marinha, mas para qualificar o Brasil em tecnologias que a gente ainda não domina.
A construção dos submarinos e da infraestrutura industrial emprega de maneira direta mais de 13.500 pessoas. Indiretamente, são cerca de 46 mil profissionais envolvidos. O conhecimento tecnológico para a construção de submarinos foi adquirido em parceria com a França, mas a instalação é de responsabilidade brasileira. Hoje, apenas Estados Unidos, França, China, Rússia e Inglaterra, e agora o Brasil, detém o domínio da tecnologia nuclear para submarinos. Reportagem Carolina Rocha.
O planejamento de segurança para os Jogos Rio 2016 foi apresentado hoje no Rio de Janeiro aos representantes do Comitê Olímpico Internacional, o COI. A repórter Carolina Becker traz mais informações ao vivo. Boa noite, Carolina.
Olá, boa noite, Luciano. Boa noite, Kátia. Eu conversei mais cedo com o Andrei Rodrigues, do Ministério da Justiça. Ele disse que o modelo de integração das forças de segurança usado na Copa do Mundo será repetido. Para isso, já foi formada uma comissão com mais de 20 instituições, entre elas as polícias federal, militar, civil e rodoviária. A segurança para os Jogos vai contar com investimentos de cerca de 350 milhões de reais, que já vêm sendo usados desde o ano passado. Parte dos recursos vai servir para capacitar os profissionais da área, como explica Andrei Rodrigues.
Iremos agregar novos investimentos, muito fortemente em ações de capacitação, na preparação do nosso profissional de segurança pública. Foram 22 mil profissionais capacitados para a Copa do Mundo e a nossa expectativa é que agora a gente consiga agregar mais 30 mil vagas em cursos preparatórios, né, para os Jogos Rio 2016.
E hoje à tarde, a presidenta Dilma Rousseff recebeu o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, e disse estar confiante no sucesso dos Jogos e afirmou que os principais legados do evento para o Brasil são nas áreas de transporte e infraestrutura. Luciano.
E os eventos de teste para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos já começaram. Depois de uma competição de vela feita no ano passado, o próximo torneio programado é o da maratona em julho deste ano.
Ao todo, estão previstas 45 competições preparatórias, envolvendo cerca de 8.400 atletas.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
Ministros se reúnem com parlamentares para tratar das medidas de ajuste fiscal que preservam benefícios e corrigem distorções previdenciárias e trabalhistas.
Ligações de telefone fixo para móvel ficam mais baratas a partir de hoje.
No segundo semestre do ano passado, mais de 9 milhões de famílias beneficiárias do Bolsa Família foram acompanhadas na rede de assistência à saúde em todo o Brasil e cumpriram compromissos com o programa. É o melhor resultado já registrado.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma realização da Secretaria de Imprensa da Presidência da República.
Produção EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil.
Quer saber mais sobre os serviços e informações do governo federal? Acesse www.brasil.gov.br. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite a todos e até amanhã.